Ela é uma forma de ver o mundo e orientar políticas públicas partilhada por muita gente. Aceitar a sua própria ideologia ou encontrar uma nova é um exercício de autoconhecimento também. Por que que eu acredito no que eu acredito? Quais são os meus valores? O que que eu priorizo na construção dessa nossa sociedade em comum? Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Estamos aqui o quê? Mais uma vez, dando uma roubadinha na minha licença maternidade, mas por um motivo super especial, e o motivo é esse aqui. O meu segundo livro, Ideologias, vai ser lançado agora, no dia 30 de novembro. Aliás, se você é de São Paulo, eu queria te convidar para o lançamento que vai acontecer no dia 8 de dezembro, na livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, das 19 às 21 horas. Vai ser uma delícia encontrar com vocês, bater um papo sobre esse livro, tipo uma comemoração de final de ano aqui da nossa turma. E já me adiantando, pessoal que não é de São Paulo, nesse primeiro momento a gente vai fazer o evento de lançamento só aqui em São Paulo por motivos de tô muito grávida, daqui a pouco essa criança nasce. Mas a gente vai ter muita chance de encontrar por esse Brasilzão. E você pode estar aí se perguntando, né? Gabriela, ideologia? Ah, não sei não. Acho melhor tudo sem ideologia. Será? Será que dá mesmo para uma coisa não tem ideologia? Para uma pessoa não ter ideologia? Será que você não tem uma ideologia? Será que ideologia é mesmo ruim? Vocês sabem a minha resposta para essas perguntas. Ideologia, todo mundo tem a sua. E isso por uma razão muito simples. A compreensão de ideologia, da qual eu parto na vida e nesse livro aqui, é a de que ela é uma forma de ver o mundo e orientar políticas públicas partilhada por muita gente. E já que todo mundo tem a sua, não é melhor a gente se apropriar disso? Aceitar a sua própria ideologia ou encontrar uma nova é um exercício de autoconhecimento também. Por que que eu acredito no que eu acredito? Quais são os meus valores? O que que eu priorizo na construção dessa nossa sociedade em comum? Se eu te perguntar rapidamente, você é de esquerda ou de direita, você sabe responder assim, na lata? E se eu te perguntar por quê? Você responderia confortável? E se eu te convidasse para um debate ao vivo, você se sentiria seguro para expor os seus argumentos sobre essa questão? Você sabe de fato o que é conservadorismo? Você conhece mesmo o liberalismo? Você entende o socialismo? E você conhece as nuances dentro de cada uma dessas macroideologias? Porque eu dou um spoiler aqui, tá? São várias nuances. Conhecimento é fundamental para a gente não ficar vendido, sabe? Porque chega alguém, fala um bando de coisa que você discorda e você fica meio sem saber como responder, não, você quer contra-argumentar, mas acaba dando muita insegurança entrar numa discussão sem ter tanta certeza das nossas convicções, sem saber de onde vem essa nossa certeza profunda. Eu imagino que você já deve ter encontrado, se encontrado numa situação como essa. Aparece alguém que questiona suas convicções, te constrange, faz pouco caso daquilo que você pensa sobre o mundo. Aquela galera que diz que você não sabe do que você está falando só porque discorda de você ou porque quer parecer mais inteligente para a plateia da vez. E você fica lá sem ter repertório para responder. E essa superficialidade leva a gente a chegar num ponto onde uma galera está quase um mês acampada na frente dos quartéis desse país, chorando por uma intervenção militar para combater um comunismo que eles não sabem o que que é e nem sabem o real risco de acontecer por aqui, porque senão eles não estavam lá na frente do quartel. Uma galera pedindo autoritarismo por medo de uma ideologia que não conhece e também por não entender profundamente as consequências do autoritarismo. Nesse meu segundo livro, Ideologias, eu decidi tratar das três macroideologias que mais nos influenciam: o liberalismo, o conservadorismo e o socialismo. Esses nominhos tão temidos que são usados como xingamentos e são usados esvaziados de qualquer sentido, mas que na verdade escondem visões de mundo complexas e multifacetadas. Quando você fala liberalismo, é qual liberalismo? Porque no self-service liberal você pega mais o liberalismo político ou econômico? No seu prato tem mais Mises ou Adam Smith, Spencer ou Stuart Mill? Ou tem mais liberalismo do Keynes? Liberalismo do Keynes? Pois é. Parece esquisito no debate econômico desse país hoje em dia, em que a galera opõe despesa do governo, teto de gastos e liberalismo econômico. Mas e se a gente for um pouquinho mais fundo? Será que para ser conservador você tem que ser bolsonarista? Ou, na verdade, existem diversas formas de conservadorismo? E será que existem correntes do conservadorismo que até uma pessoa de esquerda poderia achar interessante? Será? Loucura, hein? Loucura mesmo é a gente pensar que o conservadorismo, que nasce como reação à mudança proposta pelos revolucionários franceses, foi apropriado por uma galera que diz querer mudar tudo que está aí. Será que um conservador de verdade ia gostar de ver o Bolsonaro se dizendo conservador? Eu acho que não. E o que dizer do socialismo? Você sabe qual é a diferença do comunismo pensado por Marx e Engels para o socialismo utópico? E sabe quais foram as tretas que rolaram nas internacionais socialistas? Aliás, você já tinha ouvido falar das internacionais socialistas? Você acha que só pode ser de esquerda quem defende a revolução? Ou você está mais no campo do socialismo pela via democrática? Ou ainda você está no time que se enxerga na esquerda porque acredita em justiça social, mas não deseja a implantação do socialismo, mas de um capitalismo mais humano? E talvez por causa disso você tenha sido jogado para a direita por um pessoal da esquerda. Eu escrevi esse livro para dar alguns nós na cabeça de vocês, mas depois, para passo a passo, a gente ir desatando esses nós e aumentando a nossa compreensão sobre a política, sobre o outro e sobre nós mesmos. O jeito que eu encontrei foi tentando explicar de maneira descomplicada a história de como esses nominhos nasceram e como diversos autores foram dando o seu próprio tempero a eles, fazendo as próprias combinações. E esses temperos não são só cerejinhas no bolo, esses temperos são essenciais para dar gosto nesse prato. Eu tenho certeza que quando vocês terminarem o Ideologias, vocês vão estar muito mais seguros para entrar em qualquer discussão. Ou para não entrar. Mas decidi não entrar porque você entendeu que o que está em jogo não vale a pena. E não porque você se sentiu silenciado ou inseguro. A ideia para Ideologias, contando aqui para vocês, nasceu antes mesmo do Política é para Todos, durante o primeiro Clube do Livro. A gente estava lendo alguns livros sobre diversos autores, um deles sobre autores liberais. E alguns alunos me enviaram mensagens super envergonhadas, dizendo que se identificavam com alguns pontos daquilo que eles estavam lendo. E o mesmo aconteceu com os socialistas ou os conservadores. A identificação eu entendia, mas eu não conseguia entender por que as pessoas tinham vergonha de assumir essa identificação. E aí, na troca com os alunos, eles me relataram que, dependendo do grupo onde eles se encontravam, dizer que eles concordavam com um autor identificado com um determinado rótulo, liberal, conservador, socialista, ia ser visto como uma grande traição. Sem muita explicação, ia ser só pressão mesmo. E aí, pessoal, ainda inseguro, porque sem saber muito sobre o assunto, essa pessoa, esse meu aluno, seguia cartilha, se submetia. Disseram para mim que os liberais são ruins e, como eu não sei refutar isso, eu silencio. Disseram para mim que todo conservador é bolsonarista. Como eu não sei refutar isso, eu silencio. Disseram para mim que todo socialista defende Stalin e Fidel Castro. E como eu não sei refutar isso, eu silencio. E aí, sabe quem perde? Todo mundo. A gente perde porque esse debate raso não vai nos levar a lugar nenhum. Esse livro aqui, Ideologias, já está em pré-venda online e vai estar nas livrarias a partir do dia 30 de novembro. É um presentão de Natal para aquela sua amiga com quem você divide as suas angústias sobre o mundo, hein? Fica a dica. E é um presentão de Natal também, o quê? Para aquele tio que de repente está na porta do quartel. Não é verdade? Que a gente já vai trabalhando no Natal do ano que vem, porque a gente merece ter um pouco de paz. Mas é um presente de Natal, um presentão de Natal pra gente também, que quer se conhecer melhor, quer entender as bases daquilo que a gente acredita, quer ter mais clareza sobre as propostas que a gente tem para o mundo, quer saber se colocar com mais segurança no debate político. Nasceu Ideologias, meu segundo livro. Eu espero que vocês gostem e depois da leitura, eu espero, claro, que vocês apareçam aqui para me contar. Qual foi a conclusão de vocês depois de terem entrado em contato com diversas nuances das macroideologias e com diversos autores? Quero que vocês me contem que combinação saiu do self-service de vocês. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e comprem o meu segundo livro. Tchau, tchau!